Você tem em suas mãos, exatamente neste momento, neste minuto, a maior ferramenta gratuita de interatividade, vendas e marketing para a sua marca. Sim, estamos falando do Instagram. E se você quer saber um pouquinho mais de como utilizar essa ferramenta para a tua marca, escuta esse episódio que a gente vai desvendar os maiores mitos. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Bruma Púrpura, feito para você que está se sentindo sobrecarregado, está cansado de perder tempo, quer ser mais assertivo, principalmente criar o seu negócio online e aprender a converter os seus seguidores em clientes. Neste podcast, semanalmente, vou dividir com vocês algumas das melhores estratégias já comprovadas dentro da nossa comunidade. Eu sou a Camila Ferraz, fotógrafa, estrategista de negócios, nerd e descomplicadora das coisas. Na verdade, pode ser que eu ache tudo um pouco mais fácil do que o normal, mas pretendo fazer com que você também ache, simplifique as coisas. Então, vou trazer nesse episódio para vocês de forma muito rápida e objetiva os cinco maiores mitos do Insta. Por quê? Porque, primeiro, que o Insta é uma ferramenta que está cada vez mais completa, né? Hoje, eles estão possibilitando que os pagamentos sejam dentro da própria ferramenta, da própria plataforma. Então, toda essa história dos pagamentos do WhatsApp, que estão para sair, né? Fica nessa, vai, não vai, mas que está muito próximo de acontecer, vai trazer uma revolução. E vai possibilitar que essa ferramenta seja ainda mais completa. Mas hoje vamos analisar por que o algoritmo não é um bichinho malvado que não quer te deixar você crescer. Na verdade, se o seu conteúdo não está alcançando as pessoas que você quer, é porque ele não é bom o suficiente. Ou, muito provavelmente, ele só não é consistente. O algoritmo está tentando definir apenas o que é mais importante dentro de mais de 500 milhões de usuários diários. Para seu post se destacar, ele precisa ser interessante. E cada vez mais, essa corrida, essa disputa fica maior. Então, qual é o primeiro grande mito? Vamos aproveitar e ir para o primeiro grande mito, que é consistência. Sim, consistência é aquela verdade que você não quer escutar, que você não quer acreditar. Mas consistência é a coisa mais importante se você quer crescer e se você quer que o algoritmo te veja de uma forma melhor. Então, se você está consistente na plataforma, utilizando as ferramentas que ele coloca para trazer envolvimento, sim, o algoritmo vai ficar mais favorável ao seu conteúdo e vai distribuir para mais pessoas, e isso é muito importante. Nós não somos mais, na minha opinião, não temos mais uma vida dividida entre a vida virtual e a vida real. Já temos uma vida, ainda mais depois da pandemia, que acelerou muito as coisas, já temos uma vida completamente interdependente, completamente interdependente, já somos ciborgues, né? Aquela coisa que parecia uma realidade do futuro. Hoje já passamos mais de 4 horas, essa é uma pesquisa muito recente, 4 horas aumentou o tempo de que a gente assiste vídeo diariamente. Isso é uma média total. Então, imagina só, né? Pra gente admitir esse ponto, se é que alguém ainda não acredita, né? É só imaginar o que seria da pandemia sem internet. Porque basicamente tudo, pelo menos, não sei como é que foi para vocês aí, mas para mim, absolutamente todas as entregas, absolutamente tudo que eu precisaria fazer, eu fiz online. Foi até no início da pandemia que eu uni forças com uma colega muito especial para apresentar formas e oportunidades de crescer dentro da crise. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Essa comunidade acabou crescendo para quase 300 pessoas e agora vamos abrir vagas exclusivamente no dia 14 de outubro. Então, se você está escutando isso antes, já aproveita, se inscreve e entra no nosso canal do Telegram para não perder nenhuma faísca, nenhum conteúdo, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Agora, voltando ao assunto. Passamos por consistência. Essa consistência é tão importante que importa mais do que a qualidade, muitas vezes. Como a competição é muito grande, claro que você precisa ter posts que vão ser os posts. Eu costumo dizer que temos posts que são posts de respiro, né? Que simplesmente estão lá para cumprir a consistência, mostrar, certificar os seus clientes, os seus seguidores, de que você está comprometido. Mas tem aqueles posts que são posts propositadamente feitos para engajar. Posts que vão entregar muito valor ao seu cliente e que vão entregar valor a todas as pessoas que poderiam ser o seu cliente dos sonhos. Mas isso a gente deixa para um próximo episódio. Então, fechamos esse primeiro mito aí, que é sobre a consistência. A consistência importa muito, muito mais do que a gente imagina. E aí podemos ir para um mito um pouquinho mais leve, que seria o do só os likes importam. Agora, muito recentemente, nesse ano, o Instagram tirou a contagem dos likes debaixo das fotos, e não é à toa, né? Essa nova atualização, na verdade, foi feita de forma que provoque mais engajamento, né? Porque a gente deve se preocupar muito mais com o engajamento, como que essas pessoas estão respondendo ao seu conteúdo, do que com o like. Mas é engraçado ver, porque antigamente existiam até grupos de engajamento que eram focados nos likes. E você fazia, né, no mercado negro, digamos assim, podia até fazer compra de likes. E tudo isso, no final das contas, não traz resultado para o seu negócio. Então, lá se vai mais um mito: só likes importam? Não. Na verdade, as métricas que importam são bem diferentes do que a gente está acostumado a investigar. São as métricas de compartilhamento e salvamento. Essas são as métricas que vão te dizer o quanto de valor que você está entregando para o teu cliente. Tan, 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 tan. Vamos para terceiro mito. A quantidade de seguidores importa? Ah, essa eu gosto de ver olhar na cara de vocês. Gosto. Adoraria saber o que que vocês me diriam dessa. Então, o que que eu escrevi aqui? 50 mil seguidores que você converte 1% é exatamente igual a 10 mil seguidores que você converte 5%. A pergunta de 1 milhão é: qual é a sua taxa de conversão? Então, não, a quantidade de seguidores não importa. O que você precisa é de fãs, né? De pessoas que realmente gostam de você. Se você está conseguindo passar um pouco da sua imagem e humanizar a tua marca, você vai conseguir conquistar cada vez mais pessoas que se identificam com você. E essas pessoas que vão ser os drivers, né, do teu crescimento, da tua conversão e de tudo que acontece na tua rede social. Então, só para finalizar, na própria comunidade da Curadoria Online, A gente tem vários e vários exemplos de pessoas com menos de 1.000 seguidores que conseguiram ter vendas efetivas, ótimos lançamentos de produtos, de experiências, que conseguem sim fazer conversões, até contas muito pequenas. Porque tem uma coisa engraçada também, que eu observei em campo, tá? É muito engraçado que quando você vai olhar a taxa de conversão de contas pequenas, menos de 1.000 seguidores, a taxa de conversão às vezes chega a ser estratosférica. Isso quer dizer 40%, 50%. As contas muito pequenas acabam tendo essa visibilidade. E claro, né, se você tem uma conta com 500 seguidores que tem 10 comentários, esse número acaba ficando bem grande por causa da fórmula que você usa para fazer a conta da conversão. Mas, a partir do momento que você vai crescendo seu número de seguidores, a tendência é diminuir. É muito difícil conseguir manter uma alta taxa de conversão, tá? Até porque é aquilo que a gente falou antes, o próprio algoritmo vai precisar fazer essa definição e a porcentagem normal, a taxa de conversão, que é a média geral, é de 2%, tá? Mas para vocês terem ideia, a minha taxa de conversão fica bem abaixo disso. Por quê? Porque eu já passei dos 10 mil seguidores, provavelmente tenho muitas pessoas que são mais antigas, né? Eu tenho 15 anos de experiência aí. Então, com certeza, tem pessoas que deixaram de usar aquele perfil ou que acumularam de alguma forma e estão ausentes e acabam ficando lá. Então, terceiro mito eliminado. Vamos para o quarto mito. Quarto mito tem a ver com anúncios. Essa aí pega, hein? O pessoal fica doido para fazer um anúncio. Sempre procurando o quê? Um truque, né? Um atalho, mas gente, atalho não é um negócio que funciona normalmente, é o caminho de inverso, né? O atalho não vai te levar para onde você precisa, principalmente quando a gente está falando de redes sociais. E neste caso aqui, separei o mito de impulsionamento de posts. Impulsionamento de posts é uma coisa que eu não indico. Eu vi muitas pessoas gastarem dinheiro, jogarem dinheiro fora, fazendo impulsionamento de post, principalmente impulsionamento de post ruim. Não é essa a ideia, né? O principal objetivo do patrocínio deve ser a sua conversão de clientes. Então, se você já tem uma base boa de seguidores, ou se você já tem uma lista de e-mail, você tem diversas opções, o próprio gerenciador de anúncios vai te orientar a como criar a tua base conforme e com os parecidos de quem já é teu cliente. Ele vai fazer esse encontro de dados que é muito interessante, muito exato. Não é bem essa palavra que eu queria, mas é muito interessante essa ferramenta do lookalike. A única coisa que você precisa ter uma base, né, de algum lugar que seja dessa movimentação no teu perfil, que seja de um e-mail, de uma lista de e-mails, é interessante que você já tenha essa base para fazer um anúncio. E aí, além de fazer com a ideia de converter, vale a pena escolher uma forma em que seja possível quantificar. Porque se você escolhe simplesmente um, né, anúncio por like, o like não vai trazer diferença real para você. Agora, quando você coloca diretamente no carrinho de venda do teu site ou diretamente, né, no, na inscrição de e-mail, na conversão dos e-mails, aí o negócio começa a ficar valer a pena. E aí, só para finalizar os nossos mitos, pessoal que diz que legenda não funciona, que ninguém lê e tudo mais. Não, e não, e não. E olha, Tenho provas. Acessa lá o meu Instagram, @CamilaFerraz, que você vai ver muitas provas. Às vezes, em uma semana, eu tenho pessoas perfis que, em uma semana de testão, porque a gente oferece as legendas lá na curadoria online, conseguiu mudar completamente o engajamento dos seus perfis. Então, o que eu quero dizer com isso? Bem-vindo aos testões. Não subestime o poder de uma boa legenda. O texto é uma arte que pode parar a rolagem do feed. Principalmente o quê? Principalmente se você tem uma marca que quer alimentar a sua paixão. Então, se você realmente está fazendo aquilo por uma questão de propósito, que são uma nova linha de marca, né? E de empresas, que a gente chama até de brand lovers. E é muito legal, são empresas que inspiram, são empresas que realmente estão conectadas com algo mais profundo. E na hora que você consegue compartilhar com os seus clientes, os seus porquês, os seus valores, ah, não tem mais volta. Quero muito te agradecer por toda a atenção, por ter acompanhado os 5 mitos, e agora vamos arrematar aqui com a finalização. O Instagram é a rede social que mais tem todos esses potenciais que eu falei ali para vocês no início, mas também hoje é o mais difícil de crescer. Estratégias que funcionavam há menos de um ano atrás, e um exemplo desses é as hashtags que tinham uma grande promessa dentro dessa rede social, agora não funcionam mais. Você realmente precisa estar fazendo esses passos mínimos que parecem ser muita coisa na primeira vez que você vê, que são relativos a uma bio atrativa, criar conteúdo que agrega na vida dos seus seguidores, interagir, interação sendo a parte mais importante, porque é onde você cria a sua base, você dá valor para a tua audiência. Então, interagir todos os dias com os teus seguidores, responder absolutamente todos os comentários. A consistência, como que a gente faz? A gente não fala de uma consistência que é uma por semana, né, gente? A gente tá falando ali de pelo menos um ou dois posts por dia. E ó, quando a gente vai para stories é um pouquinho mais assustador, são pelo menos 10 stories por dia. Eu sou a primeira pessoa a dizer que a gente não precisa ficar amarrado a apenas uma rede social e até psicologicamente dependente. Nada disso, gente. Eu gosto de procurar as melhores alternativas, então eu ofereço recursos para que a gente possa se programar para não ficar dependente dessa ansiedade causada pelo meu Deus, eu não tenho que postar hoje. Então, quando você programa o mês, é libertação. Você já consegue programar. Por isso que eu te dou até os recursos para fazer isso, dou as fotos, eu dou legenda para você poder fazer isso de forma estratégica. E aí tem o outro lado também, que é usar, agregar com outras redes sociais, como tendo eficiência para utilizar, reutilizar o mesmo conteúdo em várias plataformas. E ali, aí a gente chega num ponto que é a consciência que traz a realização, porque você não precisa estar ativo todo dia, você não precisa estar o tempo todo, mas você precisa ter consciência de que se você quer crescer para vender alguma coisa especial no Natal, né? Faz lá um desafio de tantos dias. Começa com uma enquete nos stories, uma enquete longa nos stories para voltar. E aí você já se compromete, pelo menos naquele mês, em fazer certinho o programa. E a mesma coisa no feed, né? De repente você não está postando direto. Muitas pessoas da curadoria até falam para mim: ah, eu não consigo mais, porque eu estou num momento já que eu preciso terceirizar, não estou conseguindo alcançar esse crescimento e tudo mais. Então, ótimo, olha que maravilha, né? Mas quando você precisar, quando você tiver tudo com a tua equipe redonda, você já vai saber quais são os mecanismos e como você vai fazer para ter esse objetivo realizado. Então, adorei, quero saber de vocês, né? O que que vocês acharam? Me envia uma mensagem lá e nos vemos na próxima semana. Um beijo.